Sequência da nossa retrospectiva hoje com o primeiro Grupo de Bombeiros Militar em Uruçanga. O comandante Matos está conosco e o soldado Oliveira, que é do setor de comunicação. Voltamos aqui. Vamos falar de ações importantes, né? Que é necessário, imagina, as ações. A gente falou de acontecimentos que poderiam também ser evitados se tivesse uma ação preventiva, que o bombeiro faz também, né? Se as pessoas tivessem mais essa conscientização, né, em outros tempos, seria isso?
Exatamente, Ed Carlos, nós trabalhamos muito na ação preventiva, tá? Que vai fazer com que esses números que eu citei anteriormente sejam diminuídos, são as ações de prevenção. E aqui, ao longo do ano, nós trabalhamos várias ações, tanto preventivas quanto ações sociais. Então, o Corpo de Bombeiros é engajado em várias ações, né? Desde lá do início do ano, a Páscoa Solidária, onde a gente arrecadou caixas de bombom e doamos para... A oportunidade foi doada para o CRAS, né? Uhum. Que faz depois encaminhamento para as famílias mais vulneráveis. Criamos também um assunto relacionado a um extra, digamos assim, né? É o documentário de 35 anos do Quartel de Uruçanga. Foi um documentário de 4 episódios, criado com recursos próprios e de forma voluntária.
Está disponível em alguma plataforma hoje?
Sim, disponível no Instagram do cbmsc.uruçanga. Então foi um documentário criado totalmente voluntário, sem custos, né?
Onde resgatou aí as memórias, né? Uhum. Pessoas importantes.
Falamos sobre os 35 anos do Corpo de Bombeiros Militar em Uruçanga. Ficou bem bacana, quem quiser acompanhar lá tem os 4 episódios disponíveis lá. Outra campanha que nós realizamos, campanha do agasalho, 108 itens arrecadados também. Então, a cada período do ano, nós estamos participando de algumas ações sociais que buscam auxiliar a população, né? Na parte de prevenção, trabalhamos no Campeonato Municipal de Futsal, que cada ano que passa vem se tornando um maior público.
É forte, tem que ter um aparato.
Isso, e estivemos presentes na maioria dos jogos. A festa retorna à Leorídine, estivemos presentes lá no parque também. Festa do Vinho, estivemos presentes com um efetivo recorde lá.
Porque fica ali a viatura geralmente ali e os bombeiros estão circulando.
Você começou a ver agora, né, Carlos? Foi um incremento que a gente deu aí no comando para que a gente pegasse o nosso corpo de bombeiros e transferisse o posto de atendimento para dentro da festa. Uhum. Então, há 2 anos aí a gente começou a fazer dessa maneira. A gente até agradece lá o Carlos, chefe dos escoteiros, ele fornece lá a sede dos escoteiros, a gente monta a nossa estrutura lá e coloca as viaturas lá dentro.
Uma festa aí, muita gente passa, né, nesses dias de festa.
Então,
né,
é importante, o Corpo de Bombeiros está perto lá, até o Oliveira vai trazer os números ali, né? A gente, esse último ano foi o evento onde a gente concentrou o maior número de bombeiros de serviço no dia.
Oito por dia,
sem contar os brigadistas particulares que o evento tem que contratar. Ah. Então tinha uma média de 5, 6 lá. Nós estávamos em torno de uns 13, 14 bombeiros lá no ambiente. A Polícia Militar também foi na mesma ideia, com vários militares lá. Então parte de segurança pública das últimas festas aqui em Uruçanga, tanto o Retorno como a Festa do Vinho, foram... excelentes, do ponto de vista de anos anteriores, né? Claro que a excelência a gente sempre tem que buscar.
Esperamos que permaneça assim para os próximos também, né?
Eu também gostaria que permanecesse.
Então, tivemos também a Corrida do Vinho, que nós apoiamos ali durante o trajeto. Auxiliamos também a Rádio Marconi na questão do carregamento dos donativos, naquela situação do Rio Grande do Sul. Foi muito bacana a participação, foi... E juntamente com a Polícia Militar e os outros órgãos, Defesa Civil, Polícia Civil também esteve, né? A participação do desfile de 7 de setembro, que é anual, que nós fizemos ali o desfile com toda
a tropa. O pessoal gosta, né? Ver o bombeiro ali fazendo desfile.
A marcha militar. Tivemos 2 treinamentos básicos de atendimento à emergência, que são capacitações realizadas à comunidade. Onde...
Que a gente anuncia aqui, né?
Exatamente,
tempos, tem essas capacitações.
Isso,
né?
A gente tem durante o ano inteiro, agora o sistema está fechado, né? Esse final de ano ele fecha, mas reabre, salvo engano, em final de fevereiro, início de março, reabre o curso online, que é um curso de 40 horas, que é um curso básico de atendimento a emergências. Então é só entrar no site do Corpo de Bombeiros, vai ter um link lá que vai levar para a plataforma de ensino. Uhum. Então lá faz a inscrição, o próprio aluno ele segue o seu curso lá, recebe um certificado válido, com credenciamento, obviamente, do Corpo de Bombeiros ali. E depois habilita a fazer o treinamento básico que o soldado Oliveira mencionou, que daí são 8 horas de forma presencial no quartel. E daí a gente entra naquele contexto, né, Oliveira, de preparar as pessoas para diminuir os números.
Isso. Ah, porque a pessoa preparada, às vezes ela não precisa nem acionar o bombeiro, que ela já vai conseguir fazer um combate,
esse,
ali, um incêndio,
é o objetivo,
um
atendimento. A atuação inicial, né, tanto em acidentes quanto a questão de incêndios. E estamos aí em andamento um curso de bombeiro comunitário, ou seja, teremos bombeiros comunitários formados aí no início do ano que vem, que vão auxiliar as guarnições no atendimento. Então vamos ter um incremento aí de em torno de 14 bombeiros.
Esse já é o terceiro curso nessa sequência. Tu faz o online, depois faz o presencial de 8 horas. São requisitos para poder fazer o curso de bombeiro comunitário, que daí é aquele que vai ter uniforme, semelhante ao do bombeiro militar.
Mas esses pré aí já dá uma noção para a pessoa atuar em determinadas situações. Né?
Eu até achei importante que você mencionou, isso já aconteceu muitas e muitas vezes, que aquele que teve o treinamento com o Corpo de Bombeiros, embora não seja um bombeiro comunitário, que não fez o que o Oliveira mencionou agora, o curso de bombeiro comunitário que está em andamento, mas ele já tem condições de controlar um princípio de incêndio, fazer um atendimento para o hospitalar, que daí a gente fala de um primeiro socorro, né? Os primeiros socorros, eles saem capacitados para esse tipo de resposta.
Já ajuda o bombeiro também, né, na atuação. Né?
E tivemos um projeto que é bem bacana e ganhou muito destaque, principalmente nesse ano, mas no ano passado também ele se iniciou, que é o projeto Golfinho, onde nós...
É da criançada isso aí.
Isso, exatamente.
Nas escolas.
Nós fizemos na rede municipal de Ursanga e Cocal do Sul, o quarto ano das séries iniciais, né? Onde nós, em 2 dias, nós conversamos com essas crianças, fizemos algumas dinâmicas, algumas brincadeiras, de forma muito lúdica, para ensiná-las os riscos dos ambientes aquáticos. Então, com a chegada do verão, a gente sabe que tem essas situações, acabam os riscos de afogamento sendo aumentados, né? Então, o projeto Golfinho, ele capacita essas crianças para discernir os perigos que tem nesses ambientes. Além de questões domésticas também. Então, a gente formou 217 crianças. Então, são 217 crianças que vão transmitir essas informações para os adultos, os familiares, e com certeza vamos estar reduzindo aí os acidentes.
Já fica aquela dica, né? A importância agora dessa reta de Natal, fim de ano e férias já começaram. Tivemos algum caso aí, o caso de questão de afogamento.
Infelizmente, os números começam os casos começam a aparecer, né? E esse tipo de projeto, o Golfinho, ele se demonstrou muito eficaz, porque os números realmente baixaram. E o jovem, a criança, ela é uma propulsora da informação, né? Ela vai chamar a atenção do pai, do responsável. E a gente vai aumentando ainda mais essa cultura de prevenção, né? Tomar cuidado.
Perfeito. Nos encaminhando para o final agora, mas eu quero saber ainda como é que está. Primeiro vamos falar da carreata, né? Que nós tivemos agora a carreata do Bombeiro Noel, a Rádio Marconi anunciou aqui. O pessoal ficou engajado nesse ano também?
Sucesso,
tá bem? Sucesso. Sim, de Carlos, mais uma vez um ano foi um sucesso. Graças ao apoio aqui, reforço o agradecimento à Rádio Marconi e à imprensa, de modo geral, que contribuiu com essa divulgação. Nós tivemos a arrecadação de 315 quilos de bala.
Legal.
Esses 315 foram todos distribuídos, tá? Em mais de 80 quilômetros de carreata.
Teve Ursanga e Cocal, né?
Ursanga e Cocal do Sul. Foi no sábado à noite em Ursanga e domingo de manhã em Cocal do Sul. Foram, como falei, mais de 80 quilômetros, mais de 8 horas de carreata. Então foi muito bacana, muito gratificante poder proporcionar isso para as crianças. E ano que vem...
Tem mais, né?
Tem mais.
Nossa. É legal ter essa aproximação também, né? Da instituição, do bombeiro, a criança, né? Ver ali.
Se me permite rapidamente agradecer o grupo de gaioleiros e jipeiros Cérebro de Lama, que contribuiu com a arrecadação e também fizeram conosco o passeio. Algumas empresas que contribuíram significativamente com a carreata, que cito a BSA e a empresa Lumasa, que contribuíram de forma bem expressiva. Então, e a comunidade de modo geral, todos que contribuíram, então nosso singelo agradecimento, tá? E ano que vem faremos novamente, e cada ano que passa a tendência é que façamos maior e atenda mais crianças possível.
E conta com a Rádio Marconi que a gente vai divulgar mais uma vez aí, que é importante essa parceria. Para finalizarmos então, nosso tempo já está esgotando, mas comandante, hoje o bombeiro, o quartel está em outro local, ali na rodovia Genésio Mazon, podemos dizer. Como é que está a questão da reforma? Já deu certo, não deu?
De todos os eventos que a gente mencionou, né, esse, no meu ponto de vista, é o mais importante, porque daí a gente vai conseguir ter uma estrutura adequada para reforçar a questão de preparação da sociedade para resposta a eventos adversos. Hoje, por exemplo, a gente não tem no nosso quartel atual uma sala de aula, né? Nossos treinamentos e cursos é dado na garagem. A gente coloca as viaturas para a rua para instruir o pessoal ali. Mas, diretamente à tua resposta, a gente mudou de sede. É importante a gente sempre mencionar, hoje a gente está instalado na Epagre, numa edificação cedida pela Epagre.
Ah, ele faz parte da Epagre.
Isso, exatamente. Já agradeço o Estevam aí por ter, de forma gratuita, né? Obviamente estamos no estado, né? Uhum. Ele nos cedeu lá, fez muita força para nos ceder lá um espaço onde a gente hoje está instalado. Então é ali na Genésio
Foi toda
Mazon.
A estrutura para lá?
Toda a estrutura. É Genésio Mazon ali na... Ali ainda é, entra no Devila já, né? É,
quase
Devila. Pelo mapa ali, eu acho que pega estação ainda.
Ainda
mas
a estação pro Devila, né?
Isso, ainda a estação pro Devila ali na Genésio Mazum, o pessoal conhece ali. Então.
Logo depois da autoelétrica ali, né?
E, do lado da empresa mecânica Benedetto ali, o pessoal conhece depois da autoelétrica.
A direita, né? Quem vai pro...
Exatamente. Devila. Então a gente já está ali há 2 meses, nossas instalações provisórias, porque a sede está passando por uma reforma. A gente teve o sucesso de ter publicado a licitação, que a gente estava ainda regularizando documentação, aprovação de projeto. Então, inclusive, amanhã é a abertura dos envelopes. Então, amanhã a gente já vai ter uma empresa ali, com a graça de Deus, a gente já vai ter uma empresa definida, né, vencedora da licitação. Mais adiante, a gente assina o contrato. Muito provavelmente, aí, em meados do ano que vem, 2024, a gente já vai estar retornando para casa com uma edificação adaptada e adequada as nossas necessidades atuais, até de resposta à parte de segurança contra incêndio, onde a gente tem que ter um ambiente para atender o empresário, para atender o responsável técnico das edificações, engenheiros, arquitetos em geral. A gente vai ter um ambiente adequado para cursos e treinamentos, saídas mais rápidas para atendimentos a emergências, mais segurança e higiene, se assim podemos dizer, para aqueles que labutam lá 24 horas por dia. Então a gente tem um grande sonho aí. E se tudo der certo, meados do ano que vem, mais tardar lá, metade do segundo semestre do ano que vem, a gente consegue retornar para casa e ter uma edificação nova ali para a gente poder continuar aí por mais 30 anos, né? 35 anos de instalações que a gente tem ali. Então elas já estão bem precárias. Uhum. E nesse contexto a gente tem que agradecer, né, todo o poder público municipal aí que tem nos dado uma força imensa nesse processo. Mas se tudo der certo, ano que vem a gente faz uma solenidade, convida todo mundo aí e dá os agradecimentos necessários, porque tem muita gente ajudando o Corpo de Bombeiros nesse processo aí, e isso é importante. Sozinho a gente não consegue fazer nada.
Verdade. Senhores, finalizou o nosso tempo, mas se fosse para falar do Bombeiros aí, tem muita coisa, né? Se fosse esmiuçar cada situação, dá para fazer um programa inteiro aí de 3-4 horas conversando só do Bombeiro, que tem esse respeito, né? A comunidade, a sociedade tem esse respeito, esse carinho pelo Corpo de Bombeiros. Obrigado, Oliveira.
Obrigado, Edcarlos, pela oportunidade. Desejo a todos aí um feliz ano novo e, se Deus quiser, ano que vem estaremos aqui novamente conversando um pouco sobre a atividade de bombeiro.
Com certeza. Comandante Matos, obrigado também pela participação.
Obrigado também, obrigado pela oportunidade. É importante a gente fazer essa união entre mídia. Marconi é uma mídia importantíssima aí para a gente poder estar divulgando as nossas informações, pedindo apoio quando precisa. Daí o soldado Oliveira aí tem participação importantíssima nesse processo, que ele conseguiu fazer essa união. Foi a partir dele que a gente começou a ter mais espaço aqui em Uruçanga. E no último ano, nos últimos 2 anos, aí, o Corpo de Bombeiros de Uruçanga está interagindo muito, tanto com empresas privadas como os outros órgãos. Isso foi muito importante para o crescimento do bombeiro. E a gente agradece mais uma vez aí a oportunidade, desejar a todos os ouvintes aí uma ótima passagem de ano, né? Que 2024 seja repleto aí de realizações e, com a graça de Deus, a gente vai alcançar todos os nossos sonhos.
E menos ocorrências, né?
E menos ocorrências, zero, né? Ano que vem a gente chega aqui, ó, 0 ocorrências.